Hoje é quinta-feira, 31 de maio de 2012. E essa é a Rádio CDH com o programa número 11. Antes da gente começar o programa, eu queria dar dois recadinhos rápidos. O primeiro é que na semana que vem eu vou estar viajando para Taiwan para participar da Computex. Com isso, na semana que vem a gente não vai ter o programa de rádio como normalmente a gente tem. Mas na semana seguinte, com certeza, vou estar aí conversando sobre as novidades que eu vi durante a feira. O segundo recado é em relação ao blog. Eu fiz uma postagem referente a uma mudança proposta no Código Penal que prejudicaria, em teoria, os autores de livro e os músicos. Eu removi essa mensagem do blog porque tinha um equívoco. Na realidade, não prestei atenção em relação a que a parte civil da lei dos direitos autorais continuaria valendo, significando que você pode continuar processando pessoas por plágio mesmo se houver essa modificação no Código Penal. O que vai mudar se essa mudança no Código Penal for aprovada é que pessoas não poderão mais ir em cana, pessoas não poderão mais ir presas por conta de plágio ou reprodução ilegal de filmes, músicas, livros, etc. Então, por conta desse meu equívoco, eu simplesmente retirei essa mensagem do blog. Está aí a explicação. No programa de hoje, atendendo a pedidos, eu vou entrar um pouco mais em detalhes técnicos sobre como funciona uma fonte de alimentação de computadores. Fonte de alimentação, existem basicamente duas formas de se construir. O projeto linear ou o projeto usando chaveamento em alta frequência, também conhecido como fonte chaveada ou conversor DC-DC. Se você for estudar eletrônica, um dos primeiros circuitos que você vai aprender a fazer é construir uma fonte de alimentação. Para que serve uma fonte de alimentação? Fonte de alimentação serve para converter a tensão alternada da rede elétrica em uma tensão contínua que vai ser usada pelo circuito eletrônico que você deseja alimentar. No caso de fonte de alimentação linear, como é que elas funcionam? Ora, você vai pegar a tensão da rede elétrica, você vai colocar um transformador para baixar essa tensão da rede elétrica. Ou seja, você vai pegar os 127 volts ou 220, 230 volts da rede elétrica e baixar, vamos dizer, para 12 volts. Vamos supor que a gente quer montar uma fonte de alimentação de 12 volts. Mas a frequência vai continuar a mesma, ou seja, 60 Hz, que é o caso do Brasil e a maioria dos países do mundo. Então você vai ter uma forma de onda alternada de 60 Hz, e aí você vai colocar uma ponte retificadora, composta de 2 ou 4 diodos. A ponte retificadora vai converter os semiciclos negativos da forma de onda em semiciclos positivos, e a gente vai ter uma forma de onda pulsante. Em seguida, a gente vai colocar aí um capacitor eletrolítico. O capacitor vai filtrar essa forma de onda pulsante e transformar ela em contínua, não regulada. Ou seja, vai ter uma oscilação na saída do capacitor. Essa oscilação é chamada ripple. Dependendo do circuito, você já poderia usar a fonte dessa forma, ou seja, com uma saída não regulada. Mas na maioria dos casos, você vai querer que a fonte de tensão seja perfeitamente contínua. Para isso, a gente vai colocar um circuito regulador de tensão na saída do capacitor. Esse circuito regulador de tensão vai ser formado ou por um diodo Zener, ou por um circuito integrado regulador de tensão, ou então por um transistor usando um diodo Zener como referência. O que acontece é que o diodo Zener não tem capacidade de corrente muito alta, então você pega um transistor que tem capacidade de corrente maior e usa o diodo Zener para dizer para o transistor, olha, regula aí em 12 volts e aumenta a corrente aí para mim. Então, na saída do circuito regulador de tensão, a gente vai ter aí uma tensão contínua, sem ripple ou quase sem ripple. O problema da fonte de alimentação linear são vários. Primeiro, o transformador precisa ser grande, compatível com a quantidade de corrente que você precisa fornecer ao circuito. Segundo, o capacitor eletrolítico precisa ser grande, porque a frequência da forma de onda é baixa, 60 Hz, e com isso o capacitor ele precisa armazenar energia por muito mais tempo, porque o tempo, né, é o inverso da frequência, vai ser 1 sobre 60 Hz, vai ser um tempo muito alto, muito longo. O terceiro problema é em relação à eficiência. O que é eficiência? Nenhum circuito conversor de energia ele é perfeito. O que seria um circuito conversor de energia perfeito? Seria aquele que converte um tipo de energia em outro tipo de energia sem perda alguma, mas isso aí não existe. Então, no caso da fonte de alimentação linear, a eficiência, ou seja, a diferença entre a energia consumida pelo circuito e a energia que efetivamente a fonte puxa da rede elétrica, essa diferença é alta. Normalmente, em fonte linear, a gente está falando de eficiência aí de 50% a 60%. No caso, uma fonte com eficiência de 50%, o que, que significa? Significa que se o seu circuito estiver consumindo 50 watts, a fonte vai estar puxando 100 watts da rede elétrica. A diferença, ou seja, 50 watts, a fonte vai estar desperdiçando em forma de calor. O problema é que você vai estar pagando pelo total que a fonte consome realmente da rede elétrica, no caso, 100 watts. Você vai estar pagando 100 watts, vai estar fornecendo só 50 watts para o teu circuito. A vantagem da fonte de alimentação linear é que ela é barata de ser feita. No caso da fonte de alimentação chaveada, ou seja, conversor DC-DC, o princípio de funcionamento é completamente diferente. E com isso, algumas pessoas têm uma visão equivocada de como a fonte de alimentação do computador ela funciona. De uma maneira rápida, como é que funciona uma fonte de alimentação chaveada? A fonte de alimentação chaveada, ela pega a tensão da rede elétrica e aumenta essa tensão para alguma coisa entre 300 e 400 volts e transforma essa tensão alta em contínua. Depois, uns transistores chamados transistores chaveadores vão fazer uma forma de onda a partir dessa tensão mais elevada e jogar essa tensão mais elevada no transformador. Esse transformador vai, então, diminuir a tensão e, finalmente, a tensão vai ser retificada e filtrada. Então, a principal diferença, se a gente fosse apontar assim, qual é a principal diferença entre a fonte de alimentação linear e a fonte de alimentação chaveada, é que na fonte de alimentação linear, a tensão é baixada primeiro para depois ser retificada, filtrada e regulada. Na fonte de alimentação chaveada, a tensão é primeiro elevada, transformada em contínua e depois picotada, vamos dizer assim, ou seja, chaveada pelos transistores chaveadores e jogada para o transformador para então ser baixada, retificada e filtrada. E o processo de regulação de tensão é completamente diferente, como a gente vai explicar. Então vamos passo a passo explorar cada estágio de uma fonte de alimentação chaveada usada por computadores. É importante entender que eu hoje estou falando especificamente sobre as fontes de alimentação chaveadas usadas em computadores, porque existem outros aparelhos que também usam fontes chaveadas. Na verdade, atualmente, praticamente todos os aparelhos usam fonte de alimentação chaveada e pode ser que o princípio de funcionamento, apesar de ser o mesmo, os estágios específicos dessas outras fontes de alimentação pode ser diferente. Então, vamos lá. Primeiro, na entrada da fonte de alimentação, existe um circuito de filtro, que a gente chama de filtro de transiente. Esse filtro é um filtro do tipo passa-baixo. O que é um filtro passa-baixo? Ele só permite passar frequências abaixo de uma determinada frequência. No nosso caso, ele só vai permitir passar frequências abaixo de 60 Hz. Para que serve esse filtro passa-baixo? Esse filtro ele tem duas funções. Primeiro, como ele está configurado para só deixar passar frequências abaixo de 60 Hz, ele vai bloquear interferências eletromagnéticas vindo da rede elétrica. Por exemplo, tem um outro aparelho na sua casa ligado que está gerando interferência, uma interferência acima de 60 Hz, né? um ruído vindo na rede elétrica. Então, esse filtro vai bloquear essa interferência. O segundo papel desse filtro, e que muita gente não se toca, é fazer o bloqueio no sentido inverso. Como o circuito chaveador da fonte de alimentação ele chaveia em alta frequência, pelo menos 30 kHz, essa frequência poderia ser injetada de volta na rede elétrica e gerar interferência em outros aparelhos que você tenha na sua casa. Então, esse filtro tem o papel de também bloquear essa possível interferência que o circuito chaveador gera. O circuito de filtragem pode eventualmente também ter um componente chamado varistor, que ele é responsável por eliminar picos de energia vindo da rede elétrica. É importante notar que esse varistor tem uma vida útil, ele só pode ser usado um certo número de vezes. Depois de usado algumas vezes, ele perde completamente sua eficácia. Teoricamente, o varistor teria que ser trocado de tempos em tempos. É por isso, inclusive, que os filtros de linha mais caros têm uma luzinha, um LED, ou uma luz neon, o que seja, indicando se o varistor ainda está ativo ou não. Depois da tensão da rede elétrica ser filtrada, ela é aplicada em uma ponte retificadora. Essa ponte retificadora vai converter a tensão de completamente senoidal para pulsante. Em seguida, essa tensão pulsante, que ainda é alta, na faixa aí, em valor eficaz de 127 volts ou 220, 230 volts, dependendo da rede elétrica da sua cidade, ela vai ser colocada em um circuito que vai aumentar essa tensão de 300 a 400 volts. Isso aí vai depender do projeto da fonte. E essa forma de onda ela vai ser filtrada. Aí a gente vai ter uma tensão contínua entre 300 e 400 volts. A retificação vai ser feita através de uma ponte retificadora, que nem numa fonte de alimentação linear. A diferença é que na fonte de alimentação linear, a retificação é feita depois que a tensão é reduzida pelo transformador. No caso da fonte de alimentação chaveada, a retificação é feita logo no início, com a tensão, com a forma de onda, ainda com a tensão da rede elétrica. A elevação de tensão, ela vai ser feita ou por um circuito dobrador de tensão ou pelo circuito PFC ativo. Hoje a gente não vai explicar muito o que é, como funciona o circuito dobrador de tensão, nem o que é, como funciona o circuito PFC ativo. Dependendo do projeto da fonte de alimentação, ela vai usar ou o circuito dobrador de tensão ou o circuito PFC ativo. Então, na saída do circuito dobrador de tensão ou da saída do circuito PFC ativo, a gente vai ter aí entre 300 e 400 volts, dependendo do projeto da fonte de alimentação. Esses 300 a 400 volts vão ser contínuos. E essa tensão vai ser aplicada em uns transistores chaveadores. Esses transistores chaveadores têm várias configurações para eles serem conectados, isso aí não importa hoje para a nossa explicação, outro dia a gente, de repente, pode voltar a esse assunto e explicar em mais detalhes. Mas o fato é que essa tensão vai ser transformada em uma forma de onda retangular, em alta frequência, em pelo menos 30 kHz. Vai variar aí dependendo do projeto da fonte, pode ser 30 kHz, até 66 kHz é o normal, 30, 60, 70 kHz. Com o aumento da frequência, algumas coisas interessantes acontecem. Primeiro, o transformador pode ser menor, fisicamente menor. Segundo, os capacitores de filtragem podem também ser fisicamente menores. Então, isso aí já estamos falando aí das vantagens da fonte de alimentação chaveada, que ela, o tamanho físico, para conseguir entregar a mesma quantidade de potência na saída, ela é menor, o tamanho físico é menor do que se comparado a uma fonte linear capaz de entregar a mesma quantidade de potência. O ciclo de trabalho dessa forma de onda retangular, ou seja, o quanto ela fica em alto e quanto ela fica em baixo, ou seja, como se fosse 0 e 1, ou enquanto ela fica em 300 a 400 volts e quanto ela fica em 0 volts, ela vai variar de acordo com a tensão que a gente quer obter na saída do transformador. Essa é uma técnica chamada modulação por largura de pulso. No projeto de fonte de alimentação mais comum hoje, o transformador vai ter basicamente duas saídas. Uma saída para 12 volts, outra saída para 5 volts. E vai ter uma pequena bobina que vai baixar essa tensão de 5 volts para 3,3 volts. E essas saídas vão ser, então, retificadas, né, porque elas vão ser alternadas. Imagina, a saída do transformador é a mesma forma de onda retangular que foi aplicada na entrada, mas mais baixa, né? No caso 12 volts, ou 5 volts, ou 3,3 volts. Então vai ser retificada, ou seja, convertida para contínua e filtrada. A não ser no caso das fontes de alimentação de maior eficiência, que são chamadas, que tem projeto DC-DC no secundário. Nesse caso, a fonte de alimentação só tem uma saída, que é de 12 volts. E aí na saída de 12 volts, tem outras duas fontes de alimentação menores, chaveadas também, que pega esses 12 volts contínuo, chaveia em alta frequência, que nem a fonte de alimentação principal, né? Que pega 300, 400 volts e chaveia em alta frequência para gerar os 12, 5 e 3,3 volts, é a mesma coisa. Ela vai pegar esses 12 volts, vai chavear para transformar em 5 volts ou 3,3 volts. Esse tipo de projeto é mais caro, porque precisa de muito mais componentes, mas no final das contas gera uma eficiência muito mais alta. Há ainda muitos pormenores técnicos no funcionamento da fonte de alimentação chaveada. O principal, e é isso aí que acho que muita gente comete o equívoco, é por isso que eu gosto de enfatizar isso, é como o processo de regulação de tensão é feito em fonte de alimentação chaveada. Na fonte de alimentação linear, o projeto de regulação de tensão, ele é feito, como eu falei antes, para um diodo Zener, ou para um circuito integrado regulador de tensão, ou um transistor junto com um diodo Zener. E a fonte é um sistema de laço aberto, ou seja, não tem nenhuma realimentação, a fonte não é inteligente, ela não sabe se a saída realmente está com o valor que ela foi programada ou desenhada para gerar. No caso de fonte de alimentação chaveada, a fonte de alimentação é, vamos dizer assim, inteligente, é um sistema de laço fechado. Existe um circuito que fica monitorando as saídas. Se as saídas ficarem com valor fora da faixa de operação correto, aí a faixa de operação vai ser programada pelo engenheiro que desenhou a fonte, ela vai informar para o circuito que está controlando os transistores, que é o circuito PWM, né, que é o circuito controlador da modulação por largura de pulso, para alterar o ciclo de trabalho, ou seja, para alterar a forma de onda na entrada do transformador, para compensar o valor que está errado lá na saída. Porque no circuito de modulação por comprimento de pulso, o ciclo de trabalho, ou seja, quanto tempo a forma de onda fica ativa ou inativa, altera a tensão média da onda. Então, você alterando essa largura do pulso, ou seja, o ciclo de trabalho do pulso, você consegue alterar a tensão na saída do transformador. Com isso, qualquer erro na saída da fonte de alimentação, ou seja, por exemplo, vamos dizer que a fonte de alimentação, a saída em vez de estar 12 volts, está 13 volts, um valor muito acima. Em frações de segundo, o circuito de monitoramento vai dizer lá para o transistor chaveador, olha, altera aí o ciclo de trabalho da forma de onda, porque a tensão está errada na saída. Aí ele vai alterar o ciclo de trabalho e a tensão na saída vai ser corrigida. Vai passar a ser 12 volts. Ou cair, ou baixar. Então, ele vai sendo corrigido automaticamente a cada fração de segundo. Ou seja, a fonte de alimentação fica monitorando constantemente as suas saídas e altera o ciclo de trabalho da forma de onda que é aplicada na entrada do transformador para compensar qualquer tipo de erro na saída. É claro que se o projeto da fonte for ruim ou tiver algum erro, alguma falha de projeto, não vai funcionar adequado. Por isso que a gente vê aí fonte de alimentação genérica com tensões muito abaixo do mínimo permitido. É justamente por isso que a fonte de alimentação, o projeto é ruim. Não é questão do circuito não estar funcionando. Então, o circuito funciona, mas se o projeto não ajudar, também vai ficar complicado, né? Outro detalhe importantíssimo, que é muito diferente das fontes de alimentação lineares, é como a fonte de alimentação chaveada faz a retificação no secundário. No caso de fonte de alimentação linear, a gente já falou que a retificação do secundário é feita com uma ponte de diodos, né? 4 diodos ou 2 diodos, vai depender da configuração, e CFNI, é isso aí. No caso da fonte de alimentação chaveada, a fonte usa para retificação um diodo e uma bobina. E quando você coloca a bobina no meio, tem muita gente que não entende como é que essa bobina funciona. A gente viu que a saída do transformador vai ser uma fonte de onda retangular. Então, o que acontece? Quando essa forma de onda está ativa, o diodo vai estar conduzindo e vai, ao mesmo tempo, fornecer tensão na saída da fonte e carregar essa bobina. Quando essa forma de onda cair para zero, o diodo vai parar de conduzir e a bobina que estava carregada vai descarregar, ou seja, vai colocar a energia que estava armazenada nela na saída da fonte e vai completar o ciclo. Em resumo, o processo de retificação em fonte de alimentação chaveadas é feito por um diodo e também por essa bobina, que é a maior bobina que você vai encontrar no secundário da fonte. No secundário da fonte também você vai encontrar bobinas pequenas. Essas bobinas pequenas não fazem parte do circuito de retificação, elas já são parte do circuito de filtragem, para tentar tirar a oscilação, né, o ripple e o ruído elétrico das saídas. Então, como você pode ver, o projeto de fonte de alimentação chaveada ele é muito mais complexo do que o projeto de fonte de alimentação linear. Mas, em compensação, a eficiência é bem maior. Na pior das hipóteses, pior das hipóteses, a fonte de alimentação chaveada vai ter uma eficiência de 70%. É claro que, atualmente, se você acompanha nossos testes, artigos, tutoriais, aquela coisa toda, você vai ver que a gente sempre recomenda que você compre uma fonte de alimentação com pelo menos 80% de eficiência. E se você tiver mais dinheiro, compre aí uma fonte de alimentação com ainda mais eficiência, 82%, 85%, até 90% existe fonte de alimentação com eficiência dessa magnitude. Bom, esse aí foi em linhas gerais como é que funciona as fontes de alimentação usadas nos computadores pessoais e possivelmente no futuro a gente vai voltar a esse assunto e para explicar mais em detalhes cada etapa, como é que funciona, qualidade de componente e outras perguntas que vocês muitas vezes fazem nos comentários dos testes de fonte de alimentação. E a gente vai estar aí, de repente, em outros episódios aí do nosso programa. Fala! Vou ficando por aqui hoje. Um abraço e até daqui a 2 semanas, já que na semana que vem eu vou estar em Taiwan. Um abraço!